estamos recebendo aqui o contador Rui Lucchini, empresário aqui da cidade, para falar um pouco sobre a questão dos MEIs, microempreendedor individual, algumas mudanças que tiveram, algumas situações que estavam para mudar, mas não mudaram. Seja bem-vindo, Rui. Boa tarde.
Boa tarde. Realmente, Júlio, a gente está surpreso aí, porque não houve as mudanças, seriam necessárias, né? O MEI continua com os 81 mil de faturamento, 6.750 por mês, que é muito baixo, né? Uhum. É, praticamente a pessoa não consegue ter uma empresa, pagar a locação, pagar luz, água, contador, ter um funcionário com 6 mil. Uhum. Então é uma coisa assim que eu vejo assim bem, bem difícil de até imaginar, porque era para ter aumentado para 144 mil, daria uns 14 mil por mês, não aumentou. O ano passado já tinha sido aprovado pelo Congresso, em 2022 já, para ter esse aumento. O ano passado daí era para entrar em vigor dia 1º de janeiro, não entrou, e agora também não entrou. Então a gente não sabe se na volta do pessoal do Congresso Nacional e tal não vai ter alguma movimentação para mexer nisso. Mas vamos falar da lei, o que está aqui hoje, né? A lei, o que está aqui hoje, 81 mil ainda de faturamento, 6.750 por mês, né? No máximo que pode fazer a venda. E o pessoal fala, mas se eu comprar 10 mil, você comprou 10, como é que vai sobreviver comprando 10 e vendendo 6, uhum, né? Então já é uma coisa ilegal. E tem bastante gente já que passou desse valor no ano passado, de vendas, no caso, porque o Estado também tem a compra com a nota fiscal eletrônica, ele sabe quando se comprou. É só digitar o CNPJ lá, aparece tudo. Se você comprou mais que 81 mil, automaticamente estaria fora do Simples, né? Do MEI. Ele teria uma posição para cima. O que acontece assim com o MEI? É, foi criado para tirar aquele pessoal para fazer uma contribuição diferenciada. Então ela tinha bastante gente que estava na informalidade, quer dizer que não tinha nada, é tipo o sapateirinho, é o salão de beleza, algumas coisas assim nesse sentido, que o pessoal não tinha nem previdência, nem atividade, nem nada. Então são 200 e poucas atividades que podia ser. Eles criaram isso, mas faz 10 anos já, e não alterou nada. Então o pessoal que cresceu um pouquinho, os preços já mudaram, né? Se você pegar qualquer preço da época de hoje, atualizar os preços, o MEI tinha que estar uns 150 mil já para equiparar aquilo que ele foi criado. Então, o que a gente está vendo assim? São 15 milhões de MEI que tem no Brasil, 7 milhões mais ou menos está em dia, e as outras 7 milhões estão devendo. E o governo colocou aí uma norma até 31 de dezembro, que era para o pessoal, quem tivesse atrasado, podia atualizar, parcelar e tal. E bem pouca gente fez parcelamento, essas coisas, porque está esperando, porque é uma coisa que acho que não vai vingar para frente, por causa do limite. Então muita gente vai desenquadrar.
Já está saindo. Né? E só um funcionário que pode ter, né?
Só um funcionário. E a proposta nova, essa é uma proposta, gente, não está valendo. É a proposta nova que está no Congresso e coisa, era para ter dois funcionários, até 144 mil, e o contribuinte lá, que está pagando 70 pilas, 70 e poucos hoje por mês, ele iria pagar um pouquinho mais. Iria pagar um valor aí, de repente, de até 150, 200 reais, uhum, porque ficou bem abaixo. Por exemplo, o cara vai se aposentar pagando 57 pilas, se aposenta no mínimo salário mínimo. Vai se encostar, também recebe um salário mínimo, mas a contribuição é muito pequena. A contribuição que ele está colocando no bolo lá para ter os direitos é muito pouco. Antes não tinha nada, agora tem essa contribuição, e daí isso é uma coisa assim que está sendo muito discutida.
A ideia é boa, mas não evoluiu, né?
Não evoluiu, parou no tempo aí, e o pessoal lá está achando assim que muita gente abriu um, dois, três MEIs, né? Em vez de estar numa empresa do Simples, que teria mais imposto. Vou analisar qual é que seria o próximo passo se eu sair do MEI. Eu tenho 81 mil de venda, eu vendi 120. Qual é o próximo passo? Eu vou para o Simples. O Simples eu posso até 15 mil por mês, 360 mil por ano, e eu pagaria em torno de 4% do valor. Uhum. Só que daí eu tenho que prestar mais informação para o governo, daí eu posso ter mais empregados, posso ter tudo. Só que daí precisa uma contabilidade, precisa ter lá um computadorzinho para a pessoa fazer as notas fiscais, né? Tirar a nota fiscal, porque a entrada e saída é normal. E contabilizar isso no Simples. e apresentar as informações todas mensais, praticamente, para tirar a guia, para recolher quanto se vendeu e recolher o valor diferenciado, né? Aquele valor fixo, né? Uhum. Então, muita gente aí que ultrapassou, a gente está acompanhando, está chamando nossos clientes que estão lá. Mas eu sei que tem bastante gente que fez também o MEI e não é cliente do escritório.
Alguns são pela própria sala do empreendedor,
foram, né? Pelo empreendedor e tem lá e estão praticamente assim, desamparados de boas informações, né? Para ver o que faz lá para frente. E tem muita gente que em Ampere, Júlio, acho que nós temos em torno de mil CNPJ MEI, e eu acredito que uns 600 está sem pagar nada.
Não, e se não pagar, vai para a dívida ativa?
Está ficando lá na dívida ativa, vai sujar o CPF desse pessoal e tal. E orientação minha, que quem fez e não deu baixa, que procura logo, logo um escritório, temos vários aqui na cidade, para deixar a sua conta em dia. O que que acontece assim? Se eu não der baixa, ele vai gerando todo mês um débito, vai gerando. Tem um cliente lá que trouxe a documentação para nós, estava com 6 mil de débito já. Faz 4 anos que ele abriu e nunca recolheu nada. Atualizando, está 6 mil. Mas eu não posso pagar, não tenho que pagar. Vai ficar, a Receita vai cobrar ele, vai ficar em dívida ativa 10 anos, vai sujar o CPF dele, não vai ter como ele trabalhar com o CPF em nada depois para frente. Uhum. Então é bem interessante que o pessoal olhe, deixe em dia, né? Nós temos no escritório uma equipe lá que pode atender vocês e fazer esse parcelamento, passar essas informações para quem está atrasado.
Entendi.
E eu peço para que os pessoal olhem, porque realmente vai ficar um futuro aí, uma dívida futura, quem não está olhando, né? E
como é que faz para dar baixa, Rui? Se a pessoa dar baixa, não é quer bem, mais... Primeiro tem que pagar o que deve, né? Se porventura tiver débito.
Não, ele não obriga a pagar. Ele pode ir lá, dar baixa normal do Simples e ficar devendo. A Receita vai atrás dele, daí começa a vir cartinha. Vai, já uns receberam e as cartinhas estão vindo assim agora. Estão vindo, além da informação que a Receita manda, ele manda para cartório agora. E daí já vem o cartório com protesto também cobrar.
Entendi.
Né? E tá que nem a Copel já está cobrando as contas maiores lá em cartório também, 15 dias de vencimento já está vindo, né? Tem outras coisas que o Estado também já está mandando para cartório. A Receita Federal está fazendo isso também para agilizar as cobranças, né? Então tem, já vi lá clientes que receberam, quem estava atrasado lá recebeu as cartinhas, está intimado e está com o CPF suspenso. Daí tem que fazer um procedimento normal.
Entendi. O que que tem que levar lá para, se a pessoa quiser dar baixa?
Para dar baixa, quem não é cliente nosso lá, a gente não tem a documentação. Daí tem que levar o CNPJ, o documento que ele tem. E o que ele pagou já, para a gente ver, confirmar lá no relatório se está tudo ok ou não. Porque às vezes pode até ter pago uma guia e não está dado baixa. Se você tem a guia na mão que foi pago, se dá para você verificar isso, né? E a gente tira um extrato, faz uma senha lá com a federal, tira um extrato e apresenta para o empresário lá, para ele se colocar em dia. Mas o principal seria isso, Júlio, para o pessoal entender mais fácil. É difícil de explicar tudo aqui, né? Por um curto horário de tempo. O principal é o seguinte: quem tem o MEI, atualize, deixa em dia, deixa tudo organizadinho, e depois o próximo passo seria ir para um Simples, tá? E a gente vai esperar aí que venha alguma mudança. No mês de janeiro, o novo salário mínimo já vai passar ali na frente, vai ter um aumento, mas só vai pagar o aumento do MEI para fevereiro, depois de terminar janeiro, né? Então, janeiro você recolhe até dia 15 de fevereiro, no caso, tá? Então, essas seriam as principais coisas do MEI, assim. Tem várias coisas que o pessoal pede, mas ainda está nesse sentido, assim, parado de novas alterações.
Ou seja, está lá na mesa...
Estamos aguardando lá. Agora estão de férias todo mundo,
Congresso, né? Só volta em fevereiro.
Eu acho que, assim, o Congresso, eles dessem um apurão lá e o Sebrae, mais não sei o que, eles podiam ter alterado isso, né, para dimensionar. E outra coisa assim que eu estou vendo também, Júlio, que vale a pena orientar o pessoal aqui. Hoje mesmo veio um senhor lá do Pinhal. Ele tinha duas aposentadorias, uma por pensão e outra por aposentadoria dele da lavoura, e eu trancou o CPF dele. Ele tem que pagar uma multa de 165, pagar o imposto que era atrasado.
Por causa do MEI?
Porque, não, por causa do MEI não, isso que dá a aposentadoria.
Uhum.
Então quem ganhava dois salários, não tem 65 anos, e recebia dois salários, um de pensão, da coisa, passou dos 28.500 e pouco.
Ah, da questão da declaração
do imposto de renda. Do imposto de renda. Daí estão trancando também o CPF. Daí, entendi, o pessoal está indo na Receita de Santo Antônio, não adianta ir lá na Receita, lá em Santo Antônio. A orientação que eles dão, se procura em escritório, quando tem alguma informação de banco, alguma coisa nesse sentido, olha, eu estou com meu CPF com um problema lá. O que, que é o problema? A gente descobre ali no escritório o que, que é. Faz uma senha.gov, faz uma busca lá, faz um rastreamento do CPF e vê. Ó, o senhor deixou de declarar 2023, por exemplo. Vai ter uma multa para o senhor pagar e vai atualizar o CPF. Mas o pessoal, pior de tudo, que esse senhorzinho que foi lá, ele veio aqui em Prampere, foi numa agência bancária, daí foi na Receita de Santo Antônio, daí voltou aqui no escritório, daí não trouxe os documentos, voltou a terceira vez. Esse transtorno é que
essa dá. Essa correria que dá, né?
Essa correria.
Exato.
Então, pessoal que presta atenção, quem não tinha 65 anos do ano passado e ganhava 12 aposentadorias, vai ser obrigado a declarar. Eles estão intimando ou estão trancando o CPF. A hora que precisar do CPF, não está tendo também.
Uhum. Bom, já que o senhor tocou nesse assunto aí de imposto de renda aí, a gente está começando o ano de 2024. Qual a orientação que já dá para o pessoal já começar a se organizar? Não sei se já... Não tem as regras ainda, não foram definidas ainda,
não tem
ainda,
nada,
né?
Não mudou nada, vai ser todas as mesmas
regras. Será que vai ser a data vai ser aquela mesma lá? Será abril e maio?
Vai ser 1º de março até 31 de maio, foi o último ano, né?
Uhum.
Mas a gente vai esperar, isso vai ser lá no mês de março para a gente conversar.
Sim,
isso,
mas, né? A orientação para o pessoal é?
É, tem que tirar nota de tudo, né? Cuidar aí com os valores que a pessoa paga, porque o imposto de renda, o que, que ele é? É imposto sobre a renda que você ganha. Se você ganhar até 30 mil, até 28.559, não paga nada. Ganhou acima de 28.559 por ano, tem que pagar um pouco para o governo. Uhum. O governo sobrevive desse imposto, né?
Exatamente.
E daí quem ganha, que nem o Júlio, ganha 100 mil por mês. Aí as tabelas são...
Não sei onde está indo esse dinheiro aí não,
de
hein?
De 7,5% até 27,5%, né? E a arrecadação é isso. Eu acho que nesse último ano, Júlio, só para você ter uma ideia, como não reajustar as tabelas, nada... que a tabela também do imposto de renda era para estar 154% de aumento, né? E como não reajustaram nada, vai pegar muito mais gente pagando. Eu acho que entrou 13 milhões esse último ano, porque a tabela ficou parada e o salário aumentou um pouquinho.
Ah.
Daí o cara já entrou lá na tabela que quem ganhou mais de dois salários mínimos, né?
Eu acho que agora o Congresso vai tentar negociar com o governo, porque tem essa desoneração
ano,
aí,
esse
né?
Esse ano eles estão preocupados lá, o seguinte, cobrir lá para não dar déficit, né? Então, já deu um estouro aí de 200 bilhões esse ano aí, tu imagina se eles vão tirar a receita para deixar mais estourado ainda.
Exatamente.
Eles vão querer arrecadar mais, vai ter novos impostos. Já saiu para quem aplica lá fora, no exterior... esses jogos das bet aí
essas
também
bet já foi, aí também já também quem feito. Joga já tem que pagar imposto.
Quem tem aplicação nos fundos de investimento aí, que são os fundos que o pessoal faz um tipo um grupo grande,
uh-huh.
Você aplica 10 mil ou 10, outro mais 10 e tal, esse fundo aplica tudo que arrecada num dia num bolo maior. Esses fundos também foram, antes não era taxado, agora começaram a taxar. Então tem muitas alterações que vai ter aí para esse próximo ano aí para nós ver. E daí era a reforma tributária, né? Que dos 5 impostos aí que vai ficar 2. Aí que
vai ser. Vai virar isso aí, será?
Isso vai ser.
Ela começa a valer quando?
Daqui a 2 anos, tem 2 anos para regulamentar. Então a discussão desse ano vai ser essa regulamentação, né?
Uhum.
Vai ser isso que vai imperar aí no quanto que vai ser a alíquota? Tu vê que aprovaram tudo, mas não sabe quanto
não
que
sabe
é.
Não sabe quanto que vai ser.
Agora,
e tal.
Se vai aprovar lá o imposto único de 27,5%, nossa, vai ser no consumo. A indústria não vai pagar nada? Vai ser só quem consome? Como é que vai ser a distribuição disso tudo? A gente está buscando essa informação, ficar antenado aí, né? Estamos trabalhando desde o dia 2 aí já nas novidades que tem. para levar para os nossos clientes aí, que são bastante, levar a informação correta. Exato. E fazer o trabalho.
E tem mais essa questão da desoneração aí, que está essa queda de braço entre o governo e o Congresso, né?
A desoneração, só para você ter uma ideia, nós temos aqui em Ampere em torno das 20 empresas que usam disso. O que, que é a desoneração? É, quem tem aí 100 empregados, ele paga uma folha de pagamento lá de R$1 milhão. Desse 1 milhão, a empresa é obrigada a pagar 20% para o INSS. Mais o empregado, mais os 8% dele. Então, daqueles 20 da empresa, eles colocaram os quintos, assim, paga 1% do faturamento, de 1 até 4,5%, e não paga os 20.
Uhum.
Que foi a onda que deu esse crescimento para o Brasil e tal. Vamos analisar uma empresa que eu tenho lá como cliente, não posso falar nome aqui porque é antiético, né? Ela tinha um valor lá que recolhia 40 mil por mês. Ela passou, deixou de recolher os 40 mil e passou a recolher 1% do faturamento. Ela começou a pagar 7 mil, economizou 30 e poucos mil. Se voltar a lei agora que ela tenha que pagar os 30 e poucos mil, ela já sai fora daquilo que era a rentabilidade que ele estava acostumado a fazer. De algum lugar ele vai ter que aumentar isso.
Uhum.
Vai aumentar no preço, vai diminuir nos empregados, vai fazer alguma coisa, porque como é que ele vai pagar mais 30 e poucos mil por mês? 33 mil.
Exato.
Entendeu? Ele é um custo que ele teria mais. Até então não está tendo esse custo. Está colocando lá.
E o governo quer esse dinheiro aí, né?
E o governo quer esse dinheiro para lá. Para fechar as contas nesse próximo ano, né?
Entendi. Rui, obrigado pela sua participação.
Mais uma coisinha que eu queria falar aqui.
Dos golpes? Tu quer me falar dos golpes também? Tu sabe que me passaram agora aqui, ó, no Instagram, semana passada a gente fez aquela alerta que tu tinha passado, que o pessoal tava procurando vocês ali no escritório, me passaram no meu Instagram particular aqui, ó. Quero agradecer a nossa ouvinte, a Jéssica, uma loja. É, que coloca o nome de Ampere, mas os caras são muito picareta, viu? Coloca o Ampere em minúsculo. É, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, pesquisar. Mas estão vendendo lá muito... Não, não vai puxar agora aqui, não sei o que aconteceu.
Não vende nada, eles só estão usando a
marca. Exatamente, né? Exatamente.
E para depois desviar, né? Eu já tive, assim, vários clientes aí no nosso escritório que tiveram lá. É, e até eu entrei também numa dessa, viu, Júlio? Eu olhei lá, queria comprar uma caixinha de
pescaria,
galera. Pescaria, né? E vi uma bolsa bonita, assim, que era de tem lá nos Estados
públicas...
Unidos, sei onde e tal. Era R$300, o preço normal, num quente, né? Daí o cara ofereceu por 127. E eu mandei, disse, vou mandar só para ver o que que dá.
O né? que vai acontecer?
Fez um pix lá, mandei e tal. Daí descobri o CNPJ, levantei o CNPJ, fui na Receita e tal, baixei o CNPJ, baixei o CPF dos sócios, tudo. Fui lá, tem quando você tem um CNPJ, tem um e-mail, né?
Uhum.
Mandei e-mail pro contador que abriu o CNPJ, mas é tudo falso.
Tudo falso. Tudo tá falso, aqui, ó, consegui abrir aqui, ó, não sei se o pessoal vai conseguir ver aqui no meu, no quem tá vendo a gente pelo Facebook, mas aqui, ó, Ampere, o nome da loja é própria.store. Daí tem Ampere, em letra minúscula, sem acento, e daí lá eles colocam. Envio para todo o Brasil, aparelhos lacrados e originais, né? E aí eles têm aqui vários aparelhos, vários equipamentos, né? Umas fotos bonitas. E eu mandei mensagem aqui pro cidadão, né? No direct aqui do Instagram, para conversar. É, mas até agora nada, né? Não visualizaram, não responderam, pedi aqui quanto sairia um iPhone 15 e tal, mas até agora nada, até agora não me responderam. Ou seja, tem que ficar esperto, né?
Veio o seguinte, o que eu percebi bastante do pessoal, que a turma compra, paga e não vê a mercadoria.
Não vem.
Então, pessoal, vamos prestigiar nosso comércio aqui de Ampere, você vê a mercadoria, você sabe onde você está, você tem a garantia, você tem tudo, né?
Às vezes você acaba pagando um pouco mais, porque você tem uma questão de frete e tudo mais, mas tu não corre o risco de perder.
Mas eu vejo isso, bastante preocupação, assim, que, olha, são centenas de pessoas aqui que já foram enganadas.
Esses caras faturam muito, né?
E não vêm.
E eles usam vários endereços aqui de Ampere, algumas empresas aqui do centro, do bairro São Francisco, do Nossa Senhora das Graças.
Mas e dos outros municípios?
Exatamente.
Aqui no Mato Grosso está cheio, Minas Gerais está cheio, São Paulo está cheio disso também.
Então tem que... Eu acho que quanto menos comprar pela internet, a não ser aí um Mercado Livre, que é um negócio mais, mais confiável, mas tu tem que checar realmente se tu tá comprando lá no Mercado Livre.
Você coloca lá no Mercado Livre, você clica lá, tá.
Exatamente.
Eu comprei assim, da loja Mercado Livre lá, mas deu num outro, paga não sei o que lá.
Eles fazem isso.
Eu vi gente lá de pagar 4 mil, 5 mil. Teve gente que comprou trator.
Oh, inclusive aqui, quero agradecer aqui meu amigo Caio Nava. O Caio Nava é ouvinte assíduo nosso aqui, por mais que é palmeirense, mas um amigo dele aqui, chamou ele com o DDD81, perguntando se reconhecia essa loja, endereço bateu perto de vocês, que no caso seria aqui no Nava, né, aqui no centro. E aí o cara pede, né, o endereço bateu aí perto de vocês, é golpe, com certeza, beleza, obrigado. Então, é essa loja que estão usando aqui, essa tal de loja aí que eu mencionei agora aí. Então, tem que ficar esperto, né, seu Rui?
Tem que ficar. E outra coisa assim que eu vejo, o pessoal aí se iludiu. Eu vi, tem dois, três lá que vieram reclamar lá. Um comprou um trator, mandou 4 mil de sinal. De repente o cara pediu mais 10 mil, ele mandou mais 10 mil. Daí marcaram tudo pra ele ir lá buscar o trator, ele foi lá. Não, já arrumei até um caminhão pra você fazer e tal. Amanhã às 10 horas pode chegar aqui. Foi lá no local, nada.
Cadê do trator?
Não achou mais o telefone.
Correndo o risco de acontecer até algo pior, né?
Outra coisa é esse pessoal também que entrou nos golpes aí também feio de leilão, de carro. Leilão de carro, tem carro de 2 anos, 3 anos e tal, eles pedem uma entrada e.
Eu tenho um tio que quase caiu nessa. Quase caiu nessa.
Mas aqui várias pessoas já caíram. Que eu vi os depósitos, vi as coisas já.
É que o senhor um confidente do povo, né?
O pessoal não fala de vergonha.
Então tá certo. Caiu
no golpe, né?
É verdade. Então, mas obrigado.
Se cuide aí, né?
Tá. Obrigado pela entrevista aí. Estamos sempre às ordens.
Tá, nós
ainda mais também, que o senhor é sócio aqui, então manda também, né? Beleza, conversamos assim com o Rui Lucchini.
Um abraço a todos aí.